As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já fez chegar um comunicado à redação da ERT, onde manifesta o seu repúdio pelas notícias tornadas públicas, a que dão conta da intenção de um grupo de trabalho, nomeado pelo Governo, em fechar maternidades e serviços de obstetrícia um pouco por todo o país, em especial nas zonas com menor índice populacional. A proposta final será apresentada até 14 de setembro, sendo que está assim em causa a resposta aos atuais constrangimentos nas urgências de obstetrícia e ginecologia e ainda nos blocos de partos. Ou seja, a alternativa à falta de recursos humanos passa por fechar serviços, aumentando depois a capacidade e qualidade em 3 ou 4 grandes estruturas. No citado comunicado, a Comissão de Utentes manifesta assim a sua apreensão e repúdio pela proposta de encerramento de maternidades, exigindo que o Médio Tejo tenha a sua maternidade, centralizada em Abrantes, a funcionar 24 horas. A Câmara do Tomar adquiriu um terreno na localidade de Valbom, nas imediações do edifício da Platex, que será destinado à construção de 6 habitações para fins sociais. A confirmação foi de Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em reunião do Executivo, sendo que a ERTS apurou, entretanto, que esses futuros imóveis poderão ser atribuídos aos agregados familiares que ainda se encontram no Flecheiro ou então a outras famílias, de comprovada carência financeira, que estejam na listagem de atribuição de habitação social. Resta ainda perceber quais os contornos do investimento associado a este projeto e se poderá estar em causa um conjunto de habitações da mesma linha daquelas que estão edificadas junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana de Tomar.
Portanto, aquilo que está previsto é, naquele terreno, é uma primeira intervenção por parte da Câmara de Administração Direta para a construção de saneamento e as infraestruturas elétricas, pronto, para as infraestruturas, e o que está previsto são 6 habitações. Não vamos ver habitações de alvenaria, sejam de madeira, sejam, e portanto os serviços já andam a ver que tipo de habitações é que se pode ali colocar e a tipologia das mesmas. E, portanto, é isso que está previsto.
Câmara adquiriu foi propriedade em Valbom, terrenos na localidade de Valbom, destinados à construção de 6 habitações sociais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente fez chegar uma missiva a vários agregados familiares residentes no concelho de Tomar, onde dá conta da aplicação da chamada taxa de saneamento em locais que nem sequer estão ligados à rede. Por isso, desde 1 de agosto, as faturas contam com um valor extra, não especificado, relativo à limpeza de fossas sépticas, que a lei em vigor determina como uma obrigação de serviço público. Na verdade, esta situação está a merecer muitas críticas dos clientes referidos, sendo que na maior parte dos casos há já quem se tenha deslocado à Tejo Ambiente no sentido de efetivar a sua discordância com a situação, abdicando mesmo do serviço que é proposto. Aliás, refira-se, antes da entrada em vigor deste novo pressário, aquela empresa intermunicipal disponibilizava 2 limpezas de fossas por ano, totalmente gratuitas, sendo que agora fica por perceber o que muda com esta recente aplicação. A Tejo Ambiente limita-se a dizer que, como futuros responsáveis pela drenagem das fossas sépticas dos utilizadores, fica assegurada a limpeza de acordo com o previsto no tarifário em função do consumo médio anual. Refira-se que a ERTS remeteu, entretanto, um conjunto de questões à Tejo Ambiente no sentido de perceber qual o alcance destas mudanças.
Rádio ERTS, informação.
O desejado regresso à normalidade está a refletir-se no turismo. A freguesia da Serra e Junceira, no concelho de Tomar, é disso exemplo, sendo que o melhor barómetro tem a ver com a capacidade de dormidas no citado território, que dispõe na ordem das 150 camas, lotação essa que tem estado praticamente esgotada. A constatação é feita por Américo Pereira, presidente daquela junta. Em declarações à ERTS, o autarca fala mesmo num cenário bem melhor do que a realidade de 2019, ainda antes da pandemia.
Efetivamente, tem-se verificado um aumento exponencial de pessoas, uns a passarem férias com a segunda habitação cá, outros a utilizarem o alojamento local, porque temos umas centenas largas de camas que estão neste momento, segundo informações que tenho, quase na totalidade ocupadas. Estamos a falar na hora de superior a 100, 150 por aí. Por outro lado, também, eu acho que as pessoas hoje já esqueceram um pouco enfim, estes anos 2000 e 2021 com o Covid, e hoje estão a ter uma vida perfeitamente normal, diria até ligeiramente melhor que aquilo que era antes. Houve aquele período do Covid em que, enfim, teve todos os constrangimentos conhecidos, mas hoje as pessoas estão mais libertas, estão mais ávidas de convívio. Isso até se tem refletido nas festas populares, com uma adesão, uma coisa extraordinária, bem melhor, direi, que antes de 2020. Eu penso que o ano 2021 está a superar largamente o ano 2019. A prática náutica está a acontecer dentro da normalidade. O rio está efetivamente mais baixo que o habitual, assim, muito mais baixo que o habitual, mas ainda está numa cota, pronto, que não causa preocupações, desde que, de um momento para o outro, a coisa não comece a estrambulhar, porque, caso contrário, o rio, na sua cota, pronto, acho que não será ainda motivo, neste momento, motivo de preocupação. O caso de Vila Nova, a Praia Fluvial de Vila Nova, portanto, está com belíssimas condições, as pessoas podem tomar banho à vontade, com um acesso espetacular e tal. Noutros locais, enfim, é muito escarpado, não é? Como toda a gente sabe, e é difícil ter acesso à água em muitas situações, porque a água está baixa, pronto, e são rochedos que a rodeia, e portanto isso não é aconselhável que as pessoas frequentem esses locais, porque podem efetivamente ter um acidente, né? E infelizmente às vezes isso acontece com alguma frequência.
Américo Pereira recorda que na Serra e Junceira há nesta altura cerca de 30 unidades de alojamento local, não deixando de lamentar, por outro lado, que haja pouca escolha na restauração para corresponder à procura.
Dentro de alojamentos locais, portanto, como digo, nós temos 30, aliás, são mais de 30 alojamentos locais, 150 camas. Mas, enfim, neste momento as coisas também estão a evoluir. Quanto à restauração, infelizmente aí sim temos um problema complicadíssimo, porque não temos estabelecimentos suficientes para os clientes, e por isso mesmo eles têm que procurar outras soluções em Tomar, em Freire do Zezer, enfim, em outros locais, porque nós, dentro da área territorial da Serra Junceira, na verdade não temos restauração suficiente para o número de visitantes que temos neste momento.
Ponto de situação, turismo, Serra Junceira, Conselho de Tomar, aqui pela voz de Américo Pereira. A Câmara de Ferreira do Zezer aprovou um conjunto de apoios sociais, tendo em vista o ano letivo que se avizinha, em especial no que diz respeito às refeições, transportes, cadernos de atividades, material escolar e didático, assim como a escola virtual e as atividades de animação e de apoio à família. Em entrevista à ERTE, Bruno Gomes, presidente da Autarquia Ferreirense, fala de um esforço muito grande, mas deixa claro que está em causa um investimento no futuro do concelho, precisamente nas crianças e jovens e respectivas famílias. O autarca destacou como mais-valias a atribuição gratuita de refeições, assim como a questão dos transportes.
Para nós, para este executivo, a educação é um dos pilares maiores que nós temos no nosso concelho. E isso implica, além de todos estes apoios, também uma relação estreita entre os ativos da educação, entre os agentes da educação e entre o município. Queremos muito, cada vez mais, ter uma relação muito estreita com os agentes educativos no concelho. Relativamente aos apoios, nós fazemos um esforço muito grande, um esforço que também, não escondo, vem do anterior executivo, que nós, na altura, enquanto vereadores da oposição, enquanto partido da oposição, sempre partilhámos desta vontade e sempre apoiámos desde o primeiro momento. De todos estes apoios, aqueles dois que me parecem mais importantes referem-se à gratuidade das refeições escolares, não é? Para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, bem como também para o terceiro ciclo e ensino secundário, e também a gratuidade dos transportes. São duas grandes mais-valias que vêm aqui amenizar um pouco o orçamento das famílias. Temos também algo que eu sei que os alunos têm aderido e têm dado conta de que é uma ferramenta muito importante, que é o acesso à escola virtual, que é um instrumento de apoio pedagógico e muito importante para a aprendizagem dos alunos. Estes, para mim, são aqueles apoios mais importantes e que para o orçamento do município implicam um esforço muito, muito grande. Mas é para o bem dos nossos alunos, é para o bem das famílias e quero crer e tenho muita certeza de que será para o bem do futuro do nosso concelho.
Senhor Presidente, as suas palavras já dizem tudo. Este não é um gasto, é um investimento.
Exatamente, é um investimento de extrema importância para que possamos ter as famílias com maior rendimento, para que possamos ter um concelho mais desenvolvido, com gentes mais capaz, e fico muito contente de partilhar estas notícias e estes apoios com o
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ERT, está em causa o apoio ao ano letivo de 2022-2023.
Rádio ERT, primeiro a informar.
É uma das intervenções que está em curso no Conselho de Abrantes. O Parque Radical está a ser requalificado num investimento que se aproxima dos 150 mil euros. Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente visita da comunicação social, ERTS incluída, às obras que estão a decorrer naquele Conselho, fez um ponto de situação em torno deste dossiê, apostando desta forma na melhoria de condições para a prática desta atividade radical.
Isto é um orçamento à volta de 150 mil euros para os equipamentos. Na verdade, vamos ter que reabilitar também depois dos tartãs, numa fase posterior, mas não fazia sentido ter que ser mesmo numa fase posterior, por causa desta intervenção. A ideia aqui é acabar com as madeiras no parque. Nós já fizemos duas reabilitações com madeiras, mesmo utilizando madeiras contra placado marítimo, que era suposto ter uma maior durabilidade, porque a verdade é que as madeiras com o tempo vão-se degradando, vão-se desgastando, e também, do ponto de vista técnico, tínhamos essa informação de que podíamos reabilitar todo o parque com estruturas em betão, que são mais duráveis, e do ponto de vista da segurança e daquilo que é a atividade do skate park e do BMX, nada disso está posto em causa do ponto de vista técnico, pelo contrário, garante também níveis de segurança e de competitividade e de lazer níveis elevados. É uma intervenção na ordem de 150 mil euros. Queremos também que esteja pronto o mais rápido possível, de acordo também com os timings. E pronto, e depois numa fase posterior conseguir fazer a reabilitação dos tartãs, porque este espaço é muito vivido pelos nossos jovens, como sabem, e quase todos os dias recebo mensagens a perguntar quando é que ele está outra vez funcionar.
Parque Radical de Abrantes, então aqui a ser intervencionado, o investimento na ordem dos 150 mil euros.
Rádio ERT, informação.
O Ministério da Saúde prolongou até final de setembro a gratuitidade dos testes rápidos de antigênio. A comparticipação será então de 100% desde que haja prescrição do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, através da linha de saúde 24 ou então do médico de família. Segundo o Infarmed, há 1.503 farmácias de oficina em Portugal que realizam os referidos exames. No que diz respeito ao Conselho de Tomar, ainda pelos dados da Autoridade Nacional do Medicamento, estão disponíveis as farmácias Central, Grave, Misericórdia, Nova e Torres Pinheiro, na cidade, e ainda a farmácia de São Pedro.
Rádio ERT, informação.
Fátima, Mação, Ferreira do Zêzere, Alcanena, Sardual, Constância e Torres Novas são estas as 7 localidades referidas pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo que não têm em funcionamento o prometido Gabinete de Saúde Oral. Numa carta dirigida a Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Val do Tejo, os utentes referem que alguns destes espaços já iniciaram o seu funcionamento, mas, pouco depois, os profissionais abandonaram o serviço. Antes não havia saúde oral porque não havia gabinetes, equipamentos e condições. Hoje há gabinetes, equipamentos e condições e não há profissionais. Refere o mesmo comunicado. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, recordou que a prevenção evita outras complicações.
A prevenção evita que se gaste muito dinheiro em medicamentos, muito dinheiro em baixas, muito sofrimento, muito dinheiro em tratamentos posteriores. E é essa uma das questões que nos preocupa bastante. É evidente que, por exemplo, deram-se alguns passos a nível de infraestruturas, embora com atraso, ou na saúde oral. Todos os centros de saúde do Médio Tejo, neste momento, têm gabinetes devidamente equipados para a saúde oral. Sucede é que, exceto um caso, já tiveram todos tiveram dentista e todos tiveram a funcionar, mas neste momento apenas 5 conselhos estão a funcionar, porque os outros profissionais demitiram-se, abandonaram as funções, e hoje temos realmente a maior parte dos conselhos com instalações, mas sem profissionais para desempenharem essa função. E é vital neste momento para o Serviço Nacional de Saúde e para o conjunto da população haver uma resposta pública em termos de saúde oral. O Serviço Nacional de Saúde, a prestação de cuidados de saúde, é uma situação dinâmica. Uma coisa que hoje está bem, na próxima semana pode estar realmente não o caos, mas existem problemas que é preciso resolver todos os dias.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, aqui a saúde oral em plano de evidência e não pelas melhores razões. E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.